Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, comenta hoje sobre a tendência para esta segunda quinzena do mês de agosto, que deve ter queda nos preços da carne bovina, e ainda quanto ao milho brasileiro, que está fora do radar das compras pela China.
O mercado físico de boi gordo, então, registrou preços mais baixos ao longo da segunda semana de agosto. Segundo a avaliação da consultoria Safras e Mercado, uma sequência negativa de informações aumentou o pessimismo em torno do comportamento do mercado no decorrer da segunda semana de agosto. Muitos frigoríficos permaneceram ausentes da compra de gado, enquanto algumas unidades chegaram a anunciar férias coletivas. Com uma posição confortável das escalas de abate aumenta a possibilidade de intensificação deste movimento no curto prazo. A incidência de entrada de animais negociados na modalidade a termo, que eu já expliquei para vocês, que é a famosa venda futura, deixa a situação ainda mais tranquila para as unidades frigoríficas, disse o analista da consultoria Fernando Henrique Iglesias. No atacado, a tendência de curto prazo remete à queda dos preços de carne bovina ao longo da segunda quinzena do mês, período que conta com maior apelo ao consumo. Os frigoríficos sinalizam para uma posição confortável em seus estoques, o que amplia a possibilidade de queda nos preços. Bom, e como ficou então o boi na sexta-feira? Em São Paulo, capital, a referência para a arroba do boi ficou em R$ 300,00. Em Dourados, Mato Grosso, a arroba foi indicada em R$ 280,00. Cuiabá, a arroba ficou indicada em R$ 280,00. Uberaba, Minas Gerais, preços a 280 por arroba. Em Goiânia e Goiás, a indicação foi de 280 para arroba do boi gordo. Atacado, já o mercado atacadista apresentou preços estáveis no decorrer da sexta-feira, contudo há uma sinalização de quadro menos promissor para o curto prazo, considerando que o apelo ao consumo deve cair após o Dia dos Pais, que foi ontem, e devido à menor capitalização das famílias. Essa famosa crise financeira, recessão, os frigoríficos seguem apontando para uma posição confortável em seus estoques, o que também é uma variável, tende a pesar negativamente. O quarto traseiro ainda é precificado a R$ 22,00 por quilo, quarto dianteiro ficou acomodado a R$ 16,80 por quilo, ponta de agulha foi cotada a R$ 16,75 por quilo na sexta-feira. Vamos para o gráfico do boi gordo. Tivemos uma semana praticamente realizada forte de lucro. Na quarta-feira, o boi testou a mínima de R$ 310,00 arroba. Sexto contrato ficou de lado, acabou fechando com uma leve alta de 0,22%. Na quinta-feira, uma boa alta também de 0,60%. Ficar de olho, então, agora no que virou resistência na casa dos 318. Se romper, eu acredito que o boi outubro, na B3, volta para a casa dos 322 e depois os 330 arroba. Claro que se perder a mínima ali que foi nos 310, aí a realização vai ser mais forte. Próximo suporte só nos 311, tá bom? Então vamos para o milho, vamos para a soja. O que esperar essa semana? Como foi o físico? As dicas são do analista da consultoria Safra de Mercado, Paulo Molinari. O relatório do SDA, como ele disse, que foi de neutro a baixista. Neutro em função do corte da produtividade para 175,4 buchos por acre. Foi perto do esperado pelo mercado e baixista, pois a perda de produção é pequena e levou os estoques para 35 milhões de toneladas contra 37 milhões de toneladas da safra velha. Agora, engraçado, né? Os Estados Unidos estão numa seca enorme. Eu estava vendo no sábado o jornal Hoje dizendo que umas maiores secas também no Reino Unido, na Europa, e quer dizer, a seca não deu quebra de safra, né? Vai entender, né? Bom, ele continuou dizendo, também devido à elevação da safra da Ucrânia de 25 para 30 milhões de toneladas e aumento da previsão de exportações de 9 para 12,5 milhões de toneladas, levemente altista pelo corte de produção da Europa de 68 para 60 MT, volume que deve ser coberto pelo trigo para ração e por importações das Américas e da Ucrânia. Setembro é o mês de colheita nos Estados Unidos e a sazonalidade de baixa deverá ser um quadro normal. Clima melhorando bastante no meio oeste dos Estados Unidos, com redução da onda de calor e aumento de chuvas. Retenção por parte dos produtores vai segurando os preços neste momento em boa parte do país. Preços de porto entre R$ 88 e R$ 90,00 devido a prêmios altos ajuda a manter esta relação de firmeza entre a retenção no interior e a exportação. Fator Europa já está nas exportações brasileiras, seja nos volumes de embarque, seja nos prêmios. Não há novidades para o Brasil sobre a Europa. China, fora de qualquer compra de milho de origem brasileira, deverá se abastecer na Ucrânia. Se precisar, as exportações brasileiras indo bem, com 19 MT acumulados entre fevereiro e setembro. O foco é 37 milhões de toneladas no ano. Bom, então agora vamos para o mercado interno. Como foi o milho nos últimos 7 dias? Com a oferta melhor controlada, as cotações se sustentaram e até avançaram em parte das principais regiões produtoras. O período de maior pressão com a entrada da safrinha passou e os vendedores dosam a oferta, o que garante suporte aos preços. No geral, não houve grandes modificações nos valores do cereal. Isso de acordo com a consultoria Safras e Mercado. Portanto, no mercado brasileiro, balanço dos últimos 7 dias, entre 4 e 11 de agosto. O milho Campinas CIF na venda recuou de 86 para 85,50 saca. Na região homogênea, Paulista cereal na venda se manteve em R$ 82. Cascavel no Paraná, no comparativo semanal, o preço subiu de R$ 84 para R$ 85 a saca. Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação passou de R$ 78 para R$ 80. Já em Erechim, Rio Grande do Sul, o valor seguiu em R$ 95 a saca. Uberlândia, Minas Gerais, a cotação passou de R$ 78 para R$ 80. Em Rio Verde, Goiás, o mercado avançou de R$ 75 para R$ 77. Bom, vamos olhar então como que esperar aí do milho, contrato novembro na B3. Subiu bem na sexta-feira. Já vários dias os preços já vêm reagindo, desde quando bateu o suporte lá na casa dos 86, foi para os 92, voltou para os 87. É uma resistência forte na casa aí dos R$ 92, tanto que fez o que a gente chama de topo duplo, os analistas gráficos. Então eu acho que vai ter muita briga aí nessa resistência, tá? Mas se romper, é lógico, a próxima resistência é os R$ 96. Mas eu acho que, com a experiência que eu tenho nos gráficos, se não romper os 92, a tendência é de voltar para casa dos 88 e R$ 87, tá bom? Bom início de semana para todos, abraços a todos e vai commodities!
Pescar e desfrutar da natureza com toda a infraestrutura e conforto. É isso que o Brasília Country Club oferece a você, sua família e seus amigos. À beira do rio Paracatu, 50 quilômetros da histórica Paracatu, você vai encontrar uma excelente estrutura. Apartamentos, restaurante, internet e serviços de porto, incluindo gasolina, gelo, limpeza e guarda de pescados, além de rampa e guincho para subida e descida de seus barcos. Visite bsbcountryclub.com.br. Informações, WhatsApp 61 99149-8002.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
E agora é a hora do abraço para o nosso ouvinte, telespectador, internauta. Lá no YouTube, Evandro Oliveira, Clóvis Daniel Jacobi, Geraldo Pinheiro, Sidney Fernandes Carvalho, lá de Guanambi, Bahia. Abraço aos baianos. Lucimário Lima, Genivaldo Santos, de Pernambuco. Ô, Pernambuco, abraço para vocês aí. Sandro Simões, de Arapiraca, Alagoas. Gosto muito de Maceió. A gente já passeou bastante por lá. Celso Lourenço, Edilson Germano Martins. Também tem o André Morato. No Instagram é o Enoque Pereira, Jefferson Pereira, Catiusca Barbosa, Osanda Coimbra, Vinícius Oliveira Roque, Cristiano Rabelo de Souza, Flávia Nunes, Gabriela Souza Cavalcante, William Lopes Pedro, tem o Luan Lima Carvalho, Danilo Elias Vieira, Jorda Zandenberg e ainda Nicolas Alves, Rosângela Maria Magela. Facebook também tem gente que acompanha o nosso trabalho, Gilmar Gonçalves, Sheila Zamboni, o Delano Aguiar, Gabriele Carvalho, Karine Viana, tem também Anderson Souza, Fernando Menezes Campos, Emerson Santos e Silvânio Gomes. Muito obrigado a todos vocês também que nos acompanham pelo podcast Paracatu Rural em diversos aplicativos como SoundCloud, Deezer, TuneIn, Spotify e também os nossos amigos da Oral Gold. E lembre-se, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso, tenha fé. E lembre-se, hein? Quer que a gente mande um abraço para você? Vai lá no nosso canal youtube.com/paracaturural, comente qualquer vídeo que você gostar e diga de onde você é, para quem que você quer que a gente mande um abraço, tá bom? Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.